Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 584, Calamidade Evolutiva. A 584 é a última questão desse item do capítulo 10, mas ela é a 584 e a 584A. Hoje a gente vai ficar só na primeira. Pergunta Kardec. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e atingir o alvo, e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Kardec está falando das missões, né? Já está concluindo. A gente viu há pouco tempo a questão da missão da paternidade, né? O item todo é sobre isso, como sabemos. Agora Kardec faz uma pergunta mais difícil, né? Criada a base, ele vai agora aprofundar. Como que eu entendo, né, uma missão, uma tarefa, uma realização de um conquistador que ele está preocupado apenas em satisfazer a sua ambição, né, a sua ganância, o seu desejo de mando, e para satisfazer esta missão, ele não tem nenhum escrúpulo. Ele mata, ele destrói, ele gera uma verdadeira calamidade. Como eu posso entender isso do ponto de vista espírita? Algo muito importante. E é uma questão que merece uma reflexão de uma profundidade que normalmente a gente não faz. Por isso até a gente aqui está. Vai ficar só com ela hoje. Resposta. Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Quer dizer, mesmo o indivíduo mais cruel, ele se transforma num tipo de instrumento. É estranho para quem não tem uma compreensão aprofundada. Quer dizer, eu pensar que um ditador sanguinário, ele acaba sendo um instrumento de Deus. Para quê? Essas calamidades, muitas vezes, o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Vamos lá. Na visão espírita, a dificuldade, a dor, o obstáculo são instrumentos de desenvolvimento. Olha que interessante. Porque às vezes a gente não se dá conta e a gente vive só pedindo para que os obstáculos saiam. Ora, os obstáculos que atacam, né, a nossa paz, que ameaçam nosso conforto, nossa tranquilidade, eles estão ali por um motivo, por um propósito superior. E se a gente apenas pede que Deus os tire, a gente não está fazendo nada de útil. Claro, as pessoas viciadas em prazer já vão dizer: não, mas então tem que sofrer, é masoquista? Não, é entender a vida. É entender que cada dor e sofrimento tem um objetivo. Óbvio que se a gente não está dando conta, o certo é pedir alívio para Deus. Mas no nosso caso evolutivo, o fato da gente pedir alívio para Deus já é um avanço. Porque nós somos espíritos inferiores. O fato de nós, aqui da Terra, e eu me incluo com certeza, né? Não estou falando de Júpiter, o fato de nós, aqui na Terra, reconhecermos as nossas limitações, as nossas fragilidades, a nossa necessidade de um amparo divino, para um espírito de evolução padrão Terra, isso já é um avanço, e às vezes é um avanço grandioso. A gente tem que entender essa lógica. O obstáculo não é para: ah, que bom que eu tenho um obstáculo, que bom que eu estou sofrendo, não. O obstáculo, ele precisa, do ponto de vista espírita, da pergunta de Kardec: por que é que isso acontece? E os espíritos respondem: são instrumentos de Deus para nos desenvolvermos. Ah, mas quando atinge um povo todo? Objetivo de Deus para desenvolver todo o povo. E como nós estamos vivendo hoje? E quando uma calamidade, seja qual for, mas é uma calamidade, atinge toda a terra? Né? Independente da origem, se foi acidente, se foi ganância, se foi não foi. Nesse momento não vamos questionar isso. Vamos entender. Objetivamente, todos nós estamos vivendo uma calamidade no planeta Terra. Ano 2021, né? Para quem está escutando isso aí no futuro distante. Então, esta calamidade, né? Iniciada por uma doença, hoje atinge os mais variados setores da economia, da saúde mental, problemas com depressão, com solidão, se agravaram. Para que isso? Por que que Deus permite? A pergunta é essa. Isso é um meio, um instrumento, para que eu e você avancemos mais rapidamente. Então, essa é a visão espírita, muitas vezes ignorada, muitas vezes desconhecida. Resumindo, seja a calamidade provocada por causas naturais, porque a natureza gera, sim, muita calamidade, né? Se a gente quer falar da mãe natureza, nada contra, mas a gente tem que falar da mãe natureza e da madrasta natureza, no sentido ruim, né? Simbolicamente, porque a natureza, ela nunca deu moleza para a gente, nunca. Furacão, tempestade, terremoto, doenças biológicas, problemas disso e daquilo, envenenamento, porque saía comendo o que não sabia e morria, etc, etc. Sejam calamidades, como é estudado aqui, geradas pela ganância totalmente alucinada de indivíduos. Isso tem que nos fazer crescer. Talvez você se pergunte, mas como pode um espírito como um ditador sanguinário, como um Stalin, responsável pela morte de 20, 30, alguns dizem 40 milhões de pessoas, alguns aumentam um pouco mais, assim, mas o número com certeza são dezenas de milhões, duas dezenas, quatro dezenas, sabe-se Deus. Como pode? E aí eu pergunto, como pode nós ainda não termos aprendido? Olha que coisa interessante. A gente sempre se pergunta, mas por que tanto? Por que tanto sofrimento? Só que a história mostra que às vezes um sofrimento extremo não nos leva ao aprendizado verdadeiro. Quer dizer, só um exemplo, né? Ainda hoje nós vemos as pessoas sem nenhum peso na consciência defendendo o comunismo. Apesar do massacre de milhões de pessoas no mundo. No mundo. Será que esses massacres não deveriam nos ensinar algo? Não nos deveriam ensinar o respeito à liberdade? Não deveríamos nos colocar com atenção e vigilância para todas as ideias de violência política? Todas as atitudes agressivas, todas as propostas de violência, não deveria? Nós ainda não aprendemos. Então, quando a gente olha um lado, meu Deus do céu, né, o comunismo no mundo só no século XX matou mais de 100 milhões de pessoas. E nós ainda cultivamos ideias afins. Nós ainda aceitamos as ideias comunistas de que a religião é algo ruim, inferior, coisa de fanático, coisa de doente. Olha que coisa louca, assustadora. Como nós somos difíceis de aprender. Porque se de um lado o sofrimento é insuportável, muitas vezes até de ler sobre ele, Por outro lado, a gente não pode se dar um de doido e não tem como não reconhecer. Apesar de todas essas mortes, nós ainda somos tíbios, nós ainda aceitamos as mesmas histórias. Quando eles chegarem no poder, eles vão fazer o bem. Quando? Quando? Já está com 100 anos essa história, já está com mais de 100 milhões de mortos, tortura, etc, etc, etc. Então, esses conquistadores, eles se repetem, né? Eu estou pegando no século XX, que é mais próximo. Mas a lógica sempre foi por aí. A lógica de criar um império, de criar instituições que comandem tudo, vendendo a mentira da falsa segurança. Na prática, gerando massacres horríveis. Infelizmente, o Império Romano também gerou massacres horríveis. O que falta para a gente entender mais sofrimento? Que instituições que se propõem a cuidar da sua vida, a gerar tudo, são mentirosas? Que são os valores reais vividos no dia a dia que vão nos dar paz. Então, essa é apenas uma das lições que nós ainda não aprendemos, apesar das calamidades. Eu digo nós assim, né? Graças a Deus, parte da humanidade aprendeu, mas uma parte não. Né? A gente vê pessoas, é curioso, porque são inteligentes, mas a gente vê o problema emocional. Adébitas do comunismo. Aí você diz, tá, mas assim, o comunismo foi responsável por 100 milhões de mortes. O comunismo foi responsável por destruição de um incalculável patrimônio cultural. Porque é óbvio, né? Basta estudar a história. O país se torna comunista, as igrejas, os templos, toda a cultura religiosa é destruída. Então, assim, ainda defendemos isso, meu Deus? Foi pouco? Vamos ter que ter outro banho de sangue de milhões, de 100, 200 milhões de pessoas para a gente entender? Então, observe: se uma pessoa não quis aprender que o valor real da vida é a vivência do cristianismo, é a vivência íntima e no seu ciclo de atuação das verdades espirituais, e ela prefere buscar um falso profeta, um partido, um governo, um líder que vai resolver isso, e ocorrem 100 milhões de assassinatos, e essa pessoa ainda não aprendeu que isso é errado. É assustador. O que é que a gente vai fazer? Será que ela aprenderia alguém explicando, só contando, só falando? Para concluir, é lamentável assassinatos, é lamentável tudo, mas a gente precisa olhar de um ponto de vista da eternidade, do infinito. Dizer, olha, a gente tem que aprender em algum momento. E muitas vezes, por nossa revolta, nós precisamos das calamidades. E muitas vezes, para nossa tristeza, nós precisamos de calamidades repetidas secularmente. O que muda agora, né, para quem está acompanhando o estudo do Apocalipse, Nova Geração Apocalipse, é que nós já estamos numa fase de conclusão. Então não vai ter mais 100 anos para defender o comunismo. Não vai ter mais 100 anos para defender violência. Não vai ter mais 100 anos em tornar o outro demônio. Não vai ter mais 100 anos para se fingir de bom e praticar todas as perversidades. Não vai ter mais. Então, isso é que muda. Mas a tese é essa: as calamidades servem como instrumento para alertar os espíritos mais revoltados e rebeldes. E, infelizmente, muitos deles nem com as calamidades aprendem. Aí a escolha de aprendizado, né, é de cada um de nós, é íntima, né, é particular. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para as suas reflexões. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, Amemos a todos. Não há outra fórmula para nos tornarmos cristãos é construirmos um mundo melhor. Não adianta teorias, discussões, confusões, quebradeira. Isto é péssimo. Precisamos aprender a amar a todos. Precisamos saber quem é hipócrita e quem é verdadeiro, e orar para que o verdadeiro tenha força, e orar para que o hipócrita tenha uma crise de consciência. É a arma do cristão. Como ensina João, é uma espada de dois gumes. Por quê? Porque ela serve para tudo. Então, a verdade, a busca da verdade pela prece, ajuda aos bons e ajuda aos maus. E quando não souber distinguir, ora. Porque se é bom, terá mais motivo, mais motivação, mais energia. Se é mau, irá ser atingido por boa energia. É, pode ser que comece, sim, a repensar. Na verdade, sempre recomeça, mas cada um tem o seu tempo, o seu processo de transformação. Portanto, filhos, não se permitam envolver em discussões tenebrosas, inúteis. Não interessa que lado você está. Se você tem ódio, você já está errado. Isto é cristianismo. Atacar o mal com ódio é alimentá-lo. Como espíritas que conhecem realidade espiritual, realidade fluídica, magnetismo, não entendem isso. Você pode estar com a pior pessoa na sua frente. Se você tem ódio por ela, você está sendo um anticristão. Sim, tem que falar a verdade, mas não pode odiar se quiser ser chamado de cristão. Portanto, filhos e filhas, entendamos, na batalha do mundo, a prece sincera por todos é a vossa arma mais poderosa. E o objetivo de cultivar um ambiente de compreensão é o que você mais precisa para ter um ambiente psíquico saudável. Senão será levado pela tempestade tenebrosa. Entendamos. Não estamos no mundo para implantar do nosso jeito o reino de Deus. Estamos no mundo exclusivamente para dar o nosso testemunho de fé e pedir que Deus implante seu reino entre nós. Façamos isso. E teremos paz e venceremos sempre. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.